7 e 28 de fevereiro, acompanhe a Romaria de Ibiaçá pela 92.7 FM e no Facebook da tua Rádio Cacique.
A Olioplan, empresa tradicional no mercado do agronegócio brasileiro, com mais de 40 anos de experiência no ramo, parceira do produtor rural, está preparada com suas unidades de negócios para receber e comercializar toda a sua produção de soja, com a confiabilidade e segurança empregada em nossa marca. Agricultor, estaremos levando a você assistência técnica personalizada na busca pela alta produtividade e rentabilidade ao seu negócio. A Olioplan dispõe para venda insumos agrícolas de empresas renomadas, com alta qualidade e diversas modalidades comerciais. Amigo agricultor, procure uma filial mais próxima de sua propriedade e visite o nosso site. Olioplan. Responsabilidade social, segurança e bons negócios.
Tua Rádio.
Paulo Silva.
Bom dia, 10 horas e 46 minutos, temperatura em 24 graus, é manhã de sábado, hoje dia 27 do mês de fevereiro de 2021. Estamos iniciando aqui o nosso programa Sintonia e hoje, especificamente, vamos estar abordando as novas determinações, Rio Grande do Sul em bandeira preta, o que muda, o que está sendo ajustado na questão do decreto. E principalmente na questão a nível municipal. Recebemos aqui, vocês já podem perceber, quem está nos acompanhando pela live do nosso Facebook, não só pela Tua Rádio Cacique, mas também pelo Facebook da Tua Rádio Cacique. Estão aqui o secretário municipal de saúde, Eloir Morona, a procuradora jurídica do município, Fernanda Lunelli, e também a delegada da Receita Municipal, Débora Barreto Posser. Hoje é um momento especial para que todos possam tirar aí as suas dúvidas em relação, principalmente, ao que vai ser permitido e o que não vai ser permitido a partir de hoje. Já começo cumprimentando e agradecendo pela presença dos nossos convidados. Secretário Eloir Morona, bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes e também os espectadores da tua rádio.
Débora, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique.
Fernanda, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Morona. Bom dia, Débora.
Estamos aí diante de um processo de mudança de rotina da população e também com alguns protocolos sendo ajustados. Nesses últimos 3 dias, as alterações foram constantes, Fernanda.
Sim, Paulo, mais uma vez estamos aqui para reaver o que havíamos dito, né? Algumas questões foram alteradas pelo governador na meia-noite.
De hoje?
De hoje. Uhum. Saiu o decreto perto da meia-noite. E, mais uma vez, agora com algumas alterações que viemos aqui passar para os nossos ouvintes.
É importante que a gente possa ir interagindo, muito mais do que uma entrevista, é um bate-papo, onde a gente possa se auxiliar e tentar compreender algumas situações. Porque se houveram mudanças à meia-noite, nós estamos agora com 10 horas e 49 minutos, ainda estamos estudando essa questão. E, possivelmente, vocês ali, Débora, também, ainda estão assimilando alguns detalhes, não é isso?
Exatamente. Então, ontem a gente havia dito algumas coisas que hoje já mudaram, né? A partir de hoje já muda. E a grande mudança seria para o comércio não essencial, que antes eles teriam que ficar, então, com as portas fechadas, sem atendimento nenhum. A partir de hoje, então, permite no comércio não essencial a teleentrega e o teleatendimento.
Até então, para que as pessoas possam entender essa distinção aí de comércio, o pessoal que tem loja de eletrodoméstico, loja de confecção, seria mais ou menos esse...
Isso aí, lojas de roupa, calçados...
Brinquedos...
Brinquedos, que são atividades não essenciais, agora elas podem, então, a teleentrega e também a presença de um trabalhador com máscara para cada 8 metros quadrados aí, de circulação, né? Então, para esse tipo de funcionamento aí, pode até às 8 da noite, agora, valendo a partir de hoje, né? Eles podem trabalhar tanto de teleatendimento como na modalidade de teleentrega.
Pelo que vocês puderam perceber, Fernando, foi a principal mudança? Chegou a surpreender?
Chegou a surpreender, sim, Paulo. Não foi, foi uma das principais mudanças, porque temos também a mudança com relação às igrejas. Antes, era só questão de live, de áudio e vídeo. Agora, é permitida a celebração de cultos, missas, 30 pessoas ou 10% da capacidade da igreja. Então, nisso também teve uma certa alteração.
Flexibilizou.
Flexibilizou.
Isso dentro de um horário?
Sim. Aquela questão do horário, da suspensão de todas as atividades entre as 8 horas da noite e as 5 da manhã, permanece. Não pode ter culto, não pode ter missa após as 8 horas da noite.
É importante haver esse entendimento, porque como muda tanto, daqui a pouco as pessoas podem se atrapalhar com tantas normas, né?
Sim.
A gente sabe que tem igrejas de maior porte, sim, e outras de menor porte, né?
E outra questão, outra alteração também importante foi com relação às empregadas domésticas, que antes não poderiam ir até a casa de uma família e prestar o serviço, agora é permitido. Com o uso de máscara, correto, todas as questões de higiene, mas sim, é permitido agora.
Pois é, secretário, até uma visão mais técnica da coisa, era complicado, daqui a pouco tem pessoas que dependem desse trabalho também, né?
Tá bem, bem difícil, né, Paulo, até pela questão que a gente está passando, tendo uma visão totalmente da parte da saúde, né? Então você tem que estar todo momento se adaptando, você molda uma estratégia e dali a pouco muda tudo, toda essa estratégia. Está acontecendo isso com a questão da vacinação, está acontecendo isso também com a questão dos decretos, mas o importante é que a gente tenha esse entendimento e, como você falou, a gente possa conversar com as pessoas, né, para tentar orientar a melhor maneira possível, para que a gente possa, dentro do possível, né, sabemos que tem pessoas, tem certos segmentos que vão pagar a conta, né, como já vem pagando há algum tempo, mas cada um vai ter que se doar mais um pouquinho aí para nós podermos, de uma vez por todas, dar a volta nessa pandemia.
A ideia sempre deste horário e dos mais diversos horários da Cacique é fazer esse elo entre vocês que estão aí à frente desses protocolos e da população. E aí já começa aquela chuva de perguntas e é importante porque a gente vai tirando elas. A questão de quem trabalha no segmento de beleza, quem corta cabelo, quem trabalha como pedicure e manicure, como é que ficou, Fernanda?
Infelizmente estão fechadas as atividades. Um ponto também que teve alteração, Paulo, foi com relação ao Lagoa Futsal, aos atletas profissionais. Eles podem agora, segundo o novo decreto do governador, treinar somente os atletas profissionais após as 20 horas da noite.
Daí é o inverso, né?
Isso.
É o inverso. Normalmente é para o pessoal se recolher a partir das 20. O profissional é para...
O profissional, já que eles estão todos reunidos sempre, aí fizeram essa alteração, essa flexibilização.
Uhum. Bom, daí nesse sentido, então, realizaria o trabalho em um único turno?
Isso.
Em um único turno. Isso. Durante a manhã e tarde eles não devem treinar.
Isso.
É isso aí, né? Só reforçando essa questão aí do pessoal que trabalha no segmento de corte de cabelo, manicure e pedicure, não houve abertura nenhuma, não há flexibilização.
Infelizmente não há flexibilização para esse segmento.
A partir de hoje já não pode mais atender.
Não pode.
São dúvidas que vão sendo tiradas aí por parte da população. Vamos ver aqui. Ah, estão perguntando aqui sobre as lavagens de veículos.
Lavagem de veículo é aquele sistema pegue e leve. Menos funcionários no local, mas tendo a possibilidade de você levar o seu veículo e após ir buscar.
Certo, então esse... aqui, o que mais estão pedindo realmente são as barbearias, né? Não existe...
Infelizmente não tem flexibilização.
Flexibilidade nenhuma, né? Em relação à indústria de Lagoa Vermelha, haverá mudanças? Afinal, é um polo moveleiro grande, me parece que não há uma preocupação com os trabalhadores. Esse também...
Não houve alteração. 75% dos trabalhadores, uso de máscara direto, questões de higiene. Mas em quase todas, em quase não, todas as indústrias, 75% dos trabalhadores é permitida o funcionamento.
É, me parece que a grande preocupação é principalmente na questão do transporte. Vai haver uma fiscalização nesse sentido?
Sim, nós recebemos ontem a informação, né, secretário Morona, que a Dalatour disponibilizou agora 2 ônibus para a questão do transporte.
2 ônibus extra, né?
Isso.
Para poder aumentar a frota e diminuir a lotação.
Assim que mudou ali a bandeira, a fiscalização notificou eles, né, de como eles deveriam proceder, e de imediato aí eles já disponibilizaram mais ônibus.
Eu sigo nessa levada aqui das perguntas dos ouvintes. Bom dia, serviço de banho e tosa pode trabalhar com portas fechadas?
É, o que estávamos conversando antes da entrevista, questão de banho e tosa, pet shop, que não realize serviço de assistência veterinária, não pode trabalhar. Quem realiza, se o seu cachorro está doente, não fique preocupado, os veterinários, eles podem trabalhar. Mas essa questão de pet shop, só quem trabalha com banho e tosa, aí está fechado.
Nós vamos entrar aqui numa questão que ela é muito ampla e tem gerado muitas dúvidas. Os bares e lanches permanecem somente na teleentrega? Há possibilidade de as pessoas irem buscar o seu lanche, somente buscar?
Então, a partir das 8 horas da noite, somente a teleentrega. Não há possibilidade de ir buscar, e sim a teleentrega. Das 8 horas da noite às 5 da manhã, tem que ser dessa forma.
Antes, tem essa possibilidade de ir buscar. Antes, até as 8 horas da noite, você pode buscar seu lanche, não tem problema nenhum. Após, somente teleentrega. Pelo menos até o dia 7.
Certo.
Porque a gente era até o dia 2. A gente acha que será prorrogado até o dia 7. Oficialmente, legalmente, é até o dia 2.
Certo, então compreendo bem essa questão da teleentrega, né, para ir buscar, pode ser até às 8, depois então só o sistema de teleentrega. Olá, bom dia, e os despachantes e o Detran, como fica neste período?
Como é um serviço essencial, ele pode funcionar, mas com algumas restrições de funcionários e de agendamento.
As oficinas, tanto de motocicletas, bicicletas e de carros, poderão funcionar?
Poderão funcionar porque é um serviço essencial. A questão de reparos, manutenção de veículos, tudo pode funcionar.
Uhum. Um outro detalhe aqui importante que estão questionando, secretário, gostaria de direcionar para ti essa pergunta. As caminhadas, secretário, aquela atividade física com bicicleta, como é que fica? Qual é a orientação correta, secretário?
A orientação é que se a pessoa for fazer num horário distinto, ou num horário que não tenha ninguém na rua, que realize sua caminhada normalmente, né? Se estiver sozinho, não há a necessidade de você, de repente, estar utilizando a máscara, embora eu quando eu saio caminhar de máscara, né? Eu me sinto mais seguro. Né? Mas a parte da ciência, ela diz que se você estiver sozinho, num horário que não tem ninguém, daria para caminhar sem máscara. Na medida do possível que as pessoas se exercitem, né? Evitando aglomeração, escolhendo os horários melhores para fazer e, de preferência, não em grupo.
Importante porque nós vamos nessa levada ainda. Ó. Bom dia, atendimento de personal ao ar livre, um aluno por horário, entre 5 e 20 horas, há liberação ou não?
Aí eu fico com o pessoal do jurídico, acredito que não.
Não está liberado, infelizmente, as atividades de personal ou academias, centros de treinamento não estão liberados.
Em nenhum horário?
Em nenhum horário.
Porque fica até às vezes difícil de você perceber, né? Porque daqui a pouco o casal pode estar caminhando. E daqui a pouco pode não ser o casal, pode ser um profissional que está dando esse acompanhamento, não pode.
Nós, pelo decreto, não pode. A questão também, como o secretário comentou, a questão das caminhadas é permitido, só não é permitido aglomeração. O pessoal, sim, ele pode estar na rua entre as 8 e entre as 8 da noite, ali, para fazer a sua caminhada. Não tem problema nenhum. mas não é proibido a questão de aglomeração.
Ah, me parece que esse é um ponto bem importante. Não é um toque de recolher, né, secretário? Não.
Exatamente. A circulação de pessoas ela é permitida, né? Tanto nas áreas públicas, como nas faixas de areia, que não é o nosso caso, né? A faixa de areia no litoral ela também foi liberada para caminhada. Não pode você permanecer, botar cadeira na praia e tudo mais. E aqui na nossa região, que a nossa realidade é a praça, né? Você pode, a circulação ela é permitida, o que não pode é aglomeração, sentar na praça para tomar cerveja, para conversar, para bater papo, enfim, não é permitido.
Inclusive ontem foi feita uma operação junto com a Polícia Civil, Brigada Militar, Bombeiros e Fiscalização do município, que fiscalizou essa questão de aglomerações em locais públicos, em questões de bares, lanchonetes e restaurantes.
Maria do Carmo, restaurante, deixa eu ver aqui, restaurante já estamos atendendo 25%, será que estamos contaminando? É uma das questões, também entra nessa questão do comércio, né? Que há uma certa indignação por algumas determinações, né,
gente? O que a gente tem que deixar claro é que às vezes o entendimento pessoal de cada um de nós não é o mesmo entendimento do governo do estado. Né? E embora a gente não concorde com muitas situações, quando há um decreto, o decreto é lei e a gente tem que cumprir essa lei, mesmo não concordando. Né? Então, infelizmente, às vezes escapa da nossa alçada essa questão de dizer se está contaminando ou não, né? se é justo ou não. O que a gente tem que questionar é o que é legal e não. Né? E no momento, o funcionamento ele não é legal. Por um decreto do governo do estado. A gente compreende a angústia do pessoal do comércio, a gente compreende a angústia dessas pessoas que há mais de um ano estão sofrendo com perdas financeiras, com questões de saúde mental, porque isso abala também, mas nós também estamos sofrendo. Porque também estamos nesse barco, nessa angústia de ter que fiscalizar e às vezes muitas coisas sem concordar. Mas não é a concordância ou não do secretário da saúde, ou do prefeito, ou do vereador, ou de quem quer que seja, é que vai mudar. O que nós temos que fazer é cumprir uma lei que foi determinada por uma instância superior. E, infelizmente, nós não temos como escapar disso.
Certo. Nós estamos agora com 11 horas e 3 minutos. São centenas de perguntas que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp, através do nosso telefone. E é esse o momento, realmente, de as pessoas tirarem as suas dúvidas. Nós estaremos prolongando o nosso espaço hoje, falando exatamente sobre os protocolos, sobre a questão da Covid. Mas nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos em instantes. As pessoas que estão questionando, aguardem um instante só, que nós estaremos, então, tirando as demais dúvidas que estão chegando por aqui. 11:03, a temperatura está em 24 graus aqui em Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Confira as grandes ofertas do Mercado Millennium para esse fim de semana. Arroz Blue Soft tipo 1, 5 quilos, R$18,95 a unidade. Farinha de trigo Sananduva Premium, R$14,90 a unidade. Linguiça Toscana Le Bon congelada 800 gramas, R$14,90. Achocolatado Nescau 2.0 sachê 800 gramas, R$10,90. Café Solúvel Iguaçu Lata Tradicional 200 gramas, R$9,90. Avenida Afonso Pena, fone 3358-5502.
Para o seu domingão ficar do tipo, tem que ter aquele churrasco de fundamento. O Restaurante Ponteio tem uma equipe de assadores que sabem o ponto certo do seu gosto no assado. O espeto corrido servido na mesa é para você escolher a carne do seu gosto. No buffet, uma grande variedade. Tudo com o tempero na medida certa. A sobremesa é de dar água na boca. Então já sabe, o tradicional churrasco de Lagoa Vermelha é no Restaurante Ponteio, na BR-285.
E você aí na rua, conhece alguém que já teve Covid? Conhece alguém que morreu de Covid? Essa realidade está mais perto do que você imagina. Evite que isso aconteça. Use máscara e evite aglomerações. Mantenha o vírus longe de sua casa e de sua família.
Esses dias eu passei
no CS Climatização.
E meu compadre velho, eu saí muito feliz. Lá tem de tudo, você tem que conferir. Mão de obra especializada do jeito que eu sempre quis.
E o material é bom?
É bom demais.
Lá tem tudo que preciso?
Tem muito mais.
CS Climatização.
Preço baixo toda hora. Meu compadre sai da frente, tô indo pra lá agora.
CS Climatização. Tubos, conexões, elétrica e climatização. Na rua Protásio Alves, 480, em Lagoa Vermelha. Fone 99678-2432.
CS Climatização.
Temperatura
24 graus.
Loja Yes, tudo em um só lugar, para você ficar ainda mais linda e perfumada. Venha nos fazer uma visita e aproveitar nossas promoções. Loja Yes, diga sim à beleza. Rua Coronel João Lúcio Nunes, bairro Nunes. Fone 999-914438.
Family Mega Store, agregando qualidade, variedade, conforto e sofisticação à sua casa. Estofados, poltronas, cabeceiras e almofadas. Uma diversidade de modelos e estampas. Você escolhe e nós fabricamos do seu jeito. Uma linha exclusiva de colchões, dormitórios, salas de jantar, lustres e decoração. Family Mega Store, Afonso Pena, Edifício Cremona. Fone 3358-1423.
Rodrigo Carlos de Lagoa, agora com uma estrutura de loja física para melhor atender. Estamos na rua 14 de julho, próximo à Rádio Cacique. Vai vender seu carro? Escuta essa. Rodrigo Carlos de Lagoa, compra o seu veículo à vista. Pagamento no dinheiro e aceite seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas. Venda seu carro com segurança, não caia em golpes. Ligue 999-37-2432.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras, às 8 horas da noite e aos domingos, às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio. Santo
Antônio. Delta Contabilidade, fornecendo assessoria fiscal e contábil com a eficiência que o mercado exige. Tudo que você e sua empresa precisarem com contabilidade, a Delta está sempre pronta a atender. Na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-3663.
Casa do Sorvete Artesanal, buffet de sorvete e o tradicional cachorro quente, sorvetes de vários sabores, açaí e sobremesas em potes de 1 e 2 litros. Respeitando ao decreto, aberto ao público das 14 às 20 horas. Atende pelo sistema de teleentrega pelo fone 3358-4634.
Atenção, torcedor! O horário do jogo da final da Copa do Brasil mudou. Em determinação da CBF, a partida entre Grêmio e Palmeiras será realizada às 9 horas da noite neste domingo, a pedido do governo estadual. Desta forma, nossa transmissão iniciará às 8:30 da noite. Patrocínio.
Central Farma. Pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguro de vida e ainda ganha descontos adicionais. Elo Calçados, na Rede Mundi. Tudo em calçados, tudo em família. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schutz e multimarcas na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
É neste domingo, a grande final da Copa do Brasil. Grêmio e Palmeiras, às 8:30 da noite. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique. a rádio do teu tempo.
Estamos de volta com o nosso Sintonia deste sábado. Estamos aí recebendo a visita dos nossos convidados hoje, falando sobre a questão dos novos decretos. A delegada da Receita Municipal, Débora Barreto Posser, a procuradora jurídica do município, Fernanda Lunelli, e o secretário municipal de saúde, Aloir Morona. Eu, no intervalo, aproveitei até para dar uma repassada em alguns questionamentos aqui, mas não foi possível fazer uma triagem. Mas, de qualquer forma, tem alguns questionamentos bem pontuais que me parece interessante nós abordarmos. Vamos lá. A questão, principalmente, dos velórios. Como fica a partir do decreto sobre os velórios no município? Sabendo que alguns municípios é proibido velórios à noite e tem, no máximo, 3 horas durante o dia, em casos de mortes naturais. Como é que vai ser aqui em Lagoa Vermelha, pessoal?
Então, os velórios, se for por morte, falecimento de Covid, é no máximo 10 pessoas. E 100% dos trabalhadores, pois a funerária ela é uma atividade essencial. E, então, por outras causas de morte, restrito aos familiares, né? A gente pede que não aconteça aglomeração, né? Que os proprietários cuidem ali, mas não teria um limite, seria mais restrito para realmente os familiares.
Mas a questão do horário, né? Me parece que o pessoal está querendo saber. É permitido passar uma noite toda no velório ou não?
Eu acho que isso ainda carece de um pouco de estudo, nós temos que nos aprofundar ainda, como você falou anteriormente, né? Esse decreto saiu à meia-noite, a gente tomou conhecimento aí por 7 e poucos da manhã, ainda não tivemos um tempo hábil para nos aprofundar, a gente vai nos aprofundar nessa questão para passar.
É importante ressaltar que no decreto, na questão do distanciamento controlado, não há máximo número de pessoas. Que há é que o que tem é que algumas funerárias elas limitam a questão do horário e a questão da quantidade de pessoas dentro da funerária.
Existe também a confrontante a isso, a questão do, entre aspas, toque de recolher, das certo. 20 às 5 da manhã. Então há que se fazer um estudo aí, né? A gente acredita que vá nos aprofundar ainda mais. Mas aqui a gente deixa um apelo, né? Eu acho que acima de existir uma legislação, existir uma lei, tem que haver um bom senso também das pessoas, né? A gente está vivendo o pior momento da pandemia até agora. Então, se há infelizmente, o óbito de um ente querido, se você quer prestar a última homenagem, enfim, você procurar um momento em que não tenha muita gente ou fazê-lo de maneira assim, bastante rápida, ir lá, faz a sua oração, a sua prece e sai. Ou até mesmo, que a gente sabe que os velórios, mais do que o ente que está ali e a gente que acredita na vida após a morte, digamos assim, que ali é um corpo, né? Então, se você pode fazer sua oração de casa, você pode prestar sua homenagem de casa. E hoje existem a questão da parte virtual. Você pode mandar uma mensagem para o teu amigo, para a tua amiga, né, de pesar. E evitarmos essa aglomeração. Mais do que uma questão de legalidade agora, nessa situação, mais do que uma questão de ser regulado por decreto, é uma questão de consciência. Nós nos conscientizarmos que se nós formos num velório onde tiver aglomeração, nós estamos colocando em risco a vida de pessoas, inclusive a nossa vida, né?
Porque me parece que as funerárias também, às vezes, não querem se indispor com os familiares, né? E os familiares, por sua vez, gostariam de ficar um tempo maior nesse velório. Então, a questão do bom senso vai ter que prevalecer.
Tem que prevalecer sempre a questão do bom senso, né, Paulo? Principalmente nessas situações aí.
O Jader está nos ouvindo e fez uma pergunta bem interessante, porque eu vejo que às vezes há algumas contradições e até mal interpretações. Ele diz o seguinte: essa regra vale para todo o estado ou é só para Lagoa Vermelha? Isso é importante vocês falarem.
Vale para todo o estado. O governador, ele determinou bandeira preta para todo o estado. Não tem nenhum município no nosso estado com bandeira vermelha hoje. Então, as regras são válidas para todo o Estado mesmo.
É tomado por base o Estado para fazer aqui, em resumo.
Sim.
Ah, é isso aí. O pessoal está pedindo aqui, e em relação às áreas de camping, pesca, recreação, como é que fica isso?
Estão proibidas as atividades de lazer, questões de aglomeração. Com relação à questão de pesca e pague, nós sabemos que existem alguns no nosso município que vendem alimento. Aí sim é permitida a teleentrega e, dependendo do local, o atendimento restrito às pessoas. Mas as questões realmente de lazer, áreas em condomínio, academias em condomínio, enfim, todas as atividades que aglomerem são proibidas.
Bom, agora tem uma pergunta aqui que vem se repetindo e eu preciso trazer para vocês. Tem comércio trabalhando normalmente na manhã de hoje?
Sim.
Tem lojas abertas?
Nós já estamos, inclusive a Débora já comentou anteriormente, que nós já estamos recebendo várias, diversas denúncias e todas serão fiscalizadas.
Vai também haver autuação nesse sentido ou não?
Com certeza.
Se tem valor estipulado?
Agora, sim, nós utilizamos o código de postura, são 3 VRMs. É importante destacar que antes havia uma orientação. Agora, realmente, as pessoas vão ser multadas.
E a gente tem, inclusive, no nosso site Facebook, a maneira que o comércio passa, a partir de agora, a poder atender. Bom dia, como ficam as escolas de informática, aulas de música, inclusive estava acontecendo na Casa da Cultura, como fica agora?
Agora elas estão suspensas, as escolas, o atendimento presencial, ele não é mais permitido. Então, infelizmente, por mais que você atenda um aluno por vez, nesse momento estão suspensas.
Floriculturas podem abrir, sendo que flores tem que ser molhadas 2 vezes ao dia e tem aqueles casos de pessoas que vão adquirir no caso de óbitos.
Agora sim, né? Agora o governador, ele liberou a teleentrega, então quem deseja pode ligar para a floricultura, a proprietária ela pode ir na sua floricultura, molhar as flores, tudo certinho, e pode fazer a questão da teleentrega sem problema nenhum.
Secretário da Saúde, Aloir Morona, a pergunta é a seguinte: ouvinte pedindo por que que o pessoal da Secretaria da Saúde não trabalha nos finais de semana vacinando a população.
2 motivos. Primeiro, porque não tem vacinas, né? E segundo, que não temos pessoal. Não temos pessoal suficiente para fazer esse atendimento. As pessoas têm que entender que o pessoal da saúde está sobrecarregado. Estão todos no limite. Se nós tirarmos, inclusive, o fim de semana dessas pessoas, não dou 15 dias, nós estaremos sem profissionais. Estão todos sobrecarregados, estamos trabalhando acima do nosso limite há mais de um ano. Então, estamos fazendo o melhor possível com o que temos.
Depois nós vamos falar no segundo bloco, né, secretário, sobre a questão da vacina. Então, agora nós estamos mais direcionados a essa questão das normas e protocolo. Se no comércio pode teletrabalho, pode-se ficar dentro do estabelecimento? Aí dentro daquele...
Com certeza. Ah. Antes não poderia, antes era fechado o estabelecimento, sem a possibilidade de nenhum funcionário entrar. Agora é permitido, sim, o funcionário dentro da loja com o teleatendimento ou a teleentrega.
Tem uma ponderação bem interessante de um ouvinte aqui. Cabe a quem advertência aos frequentadores dos estabelecimentos que entram ou permanecem sem o uso da máscara? Na maioria das vezes, comerciantes toleram essa atitude para não perder o cliente, colocando em risco os demais.
Bom, então a fiscalização, ela pode atuar a pessoa, né, que entrou sem máscara. O indivíduo que entrou sem máscara, ele será, como várias vezes já ocorreu, multado. Então, a penalização aí é de 0,5 VRM, tanto no espaço público quanto nos locais, nos estabelecimentos.
A responsabilidade de cobrar as pessoas que entram de máscara é do proprietário.
Isso.
Né? O proprietário tem que exigir que a responsabilidade, se tiver alguém sem máscara dentro do estabelecimento dele, inclusive será do proprietário também. Então, o proprietário, às vezes, ele é preferível ele perder, entre aspas, um cliente, né, que vai, não vai entrar sem máscara, do que ele colocar em risco toda a saúde da sua equipe, a sua própria saúde, e até mesmo se comprometer, de repente, a levar uma multa, alguma coisa, por não estar cumprindo. A permanência dentro do comércio, ela é, a uso de máscara dentro do comércio, ela é obrigatória.
Nós entendemos, e deveria pelo menos ser assim, de que tudo que você fala com educação, a princípio não é para ter problema. Nós tivemos um caso recentemente de que uma pessoa estava entrando aqui na portaria da rádio, entrou rapidamente, estava sem máscara. Quando foi falado para ela, a pessoa não tinha estado por conta, estava dentro do carro sem máscara. Então me parece que a maneira da abordagem é que vai fazer a diferença.
Isso, né? É bem comum, né?
Muito pode
comum.
Acontecer, a pessoa está ali.
Pode, mas tudo vai da maneira de você abordar. Exato. A pessoa, né? E da maneira com que a pessoa recebe também. Né?
Bom dia, Paulo. E as indústrias da área industrial serão fiscalizadas quanto à quantidade de funcionários que poderão trabalhar? Pelo que já ouvi, existem comentários em relação a essa questão.
Sim, serão fiscalizados. A gente pede um pouco de paciência, porque a gente tem apenas 5 fiscais, né? Assim como a brigada também tem pouco efetivo, a Polícia Civil está nos ajudando, os bombeiros, né? Nós estamos aí fazendo diversas ações. Essa semana aí já foi feito 2, tanto ontem quanto ontem, né? As equipes já circulavam nas ruas, final de semana vai continuar. Então a gente pede, né, o bom senso das pessoas para que isso ocorra de forma leve. Já nas indústrias, é 75% dos trabalhadores, então tem que ter uma diminuição aí, e a gente pede para que isso ocorra, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir estar em todos os lugares. É muita denúncia, é muita peculiaridade, me perdoe. E assim a gente não vai conseguir estar em todos os lugares. Mas, de qualquer forma, vocês podem mandar as denúncias no 3358-9190 via WhatsApp ou em horário comercial, a gente está aí na prefeitura.
Algumas perguntas vêm repetidas porque são segmentos igual. Por exemplo, a padaria. Padaria é igual ao açougue e é igual ao supermercado, né?
Exatamente.
O pessoal pode ir tranquilamente.
Tranquilamente,
com
atividade,
os cuidados.
Essencial, claro, né? Com todas as restrições da parte da saúde, mas elas são atividades que podem estarem abertas.
Outra coisa que eu gostaria de aproveitar o gancho, Paulo, para falar, que as pessoas não precisam fazer aquela corrida desenfreada aos mercados, estoques em casa e tudo mais. Não, os mercados vão continuar abertos, a questão da alimentação vai continuar funcionando, as pessoas não precisam fazer uma corrida desenfreada, acabar aglomerando ainda mais nos mercados, né, porque não vai faltar alimento, não vai fechar o mercado, então não há necessidade de você fazer toda essa corrida desenfreada.
Bem lembrado, Eloir, também a gente pede que vá uma pessoa da família, né, não vá todos de uma família só, para que encha o supermercado e aí acabe outras pessoas tendo que esperar na fila do lado de fora. Então, que vá um familiar de cada família para fazer as compras.
E as lojas vão ficar... como é que é aqui? Ah, para pagar os carnês. Gente, então veio essa nova normativa, a gente vai repetir. O pessoal pode receber, né?
Pode receber se for teleatendimento, né?
Teleatendimento, né? Então, esse é um detalhe interessante. Estou acompanhando a rádio, gostaria de pedir, por que que as academias não podem atender personal? Uma pessoa com máscara, com distanciamento, recebo aqui a mensagem da Celita e também tinha outras mensagens aqui, dizendo mais ou menos isso. Uma pessoa numa barbearia não pode, 100 pessoas nas indústrias podem, são esses detalhes que estão trazendo bastante polêmica aí, né, gente?
Como nós falamos anteriormente, né, Paulo, não cabe a nós julgar o que é correto, o que não é. Né? Nós temos a nossa visão particular e muitas vezes ela diverge da visão que vem de cima, principalmente do governo do Estado. Mas nós somos obrigados a cumprir uma lei, né, sob responsabilidade, sob pena de nós termos que nos explicar perante as instâncias maiores. E sermos penalizados por isso. Então, assim, compreendo a insatisfação do setor, compreendo a revolta também e tudo mais, mas cabe a nós cumprir uma legislação que foi imposta, que não foi colocada pelo município, que não foi colocada por nós.
Na possibilidade, me posicionando como se fosse o ouvinte agora, Não tem como o município tomar uma decisão contrária do governo, secretário?
Sem ser penalizado, não. É, você pode tomar uma atitude e ser penalizado. É a mesma coisa assim, ó, você pode sair na BR a 200 por hora. Pode? Pode. Se você causar um acidente ou se você for multar ou a polícia te pegar, você vai ser responsabilizado.
Aqui tem uma pergunta bem interessante de um ouvinte. Com essa questão da bandeira preta, tá? Com a questão da bandeira, a pergunta é a seguinte: vai ter um controle nos supermercados, um limite de acesso para as pessoas? Porque, pelo relato aqui, existem alguns supermercados que em determinado momento estão lotados.
Sim, na verdade, a lotação do supermercado, eles vão ter que controlar a partir de hoje, é uma pessoa a cada 8 metros quadrados. Então, passando disso, vai haver filas, né? Então, por isso que a gente pede para que vá apenas uma pessoa da família, né? Que não deixe para ir no final do dia, né? Mescle os horários, se possível. Tente não aglomerar, ver se tem muita gente, eu posso ir outro horário, faça isso. Porque não vai faltar, como o Eloir falou, não vai faltar alimentação. Né, vai estar abastecido para a população, não fiquem, podem ficar tranquilos quanto a isso. A gente só pede para que tenham um pouquinho de paciência e que os mercados aí vão ter que controlar. Quando exceder o número aí e ver que está muito cheio, fazer mais ou menos o cálculo ali e tentar controlar através de filas.
Outra pergunta nessa linha: nos mercados não seria importante o uso de luvas enquanto está dentro dos supermercados?
Se existe o álcool gel, né, à disposição, você aplicando o álcool gel na entrada e na saída, não tem por que você estar utilizando luvas. O importante, você está de máscara, obviamente, né? O importante é que você, enquanto faça as suas compras, evite levar as mãos aos olhos, ficar coçando os olhos. Mas a possibilidade de você, na entrada, aplicar álcool gel nas suas mãos, né, o carrinho e a cestinha deverão estar devidamente higienizados. Você faz as suas compras, coloca na sua sacola, na sua caixinha, enfim. Na saída, você aplica novamente álcool gel e vai para sua residência.
Aqui tem duas questões. Bom dia, parabéns à equipe do Eloir. Mas só um detalhe, o comércio tem que acatar todas as ordens e o Futebol 7 está rolando a todo vapor. Aí a questão das denúncias também, né?
O que pode, como a Fernanda falou antes, é o esporte profissional. O futebol profissional, ele pode por decreto, funcionar. O esporte amador entra, então, na questão do lazer, não pode.
Aquelas determinações de que poderia jogar até às 8, aquela acabou também, né?
Sim, acabou.
Certo. Nós vamos chamar um intervalo, depois teremos aqui a participação do pessoal da área da saúde, para falarmos mais especificamente sobre a questão da vacina e outros detalhes. Algum outro... A informação importante ficou pendente aí,
não,
pessoal?
Eu acredito que não, Paulo. Só realmente pedir um pouquinho de paciência à população, ao pessoal do comércio, das academias. Eu sei que é bem fácil falar, porque a gente não está realmente na pele, mas a determinação do Estado agora é essa e, infelizmente, nós temos que cumprir sob pena de sermos responsabilizados. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição para qualquer dúvida.
Obrigado também pela participação aí, viu, Débora?
Eu que agradeço. Estamos à disposição. Qualquer denúncia ou dúvida que vocês tenham, podem encaminhar no final de semana no WhatsApp 33589190. Durante os dias da semana, nós estaremos de forma integral na Secretaria da Fazenda. Podem ligar também 33589190, 9156, 9157-53 e 9141. Nós estamos à disposição, me coloco para tirar as dúvidas aí da população, e a gente pede um pouquinho de paciência aí que vai dar tudo certo. É só até domingo, vamos ter um pouquinho de fé, vai dar certo.
Domingo da semana que vem, só para deixar claro. Agradeço que o pessoal que participou com a gente, o secretário Leir fica com a nossa programação aqui, e nós voltamos em 2 minutinhos, é muito rápido o intervalo que nós vamos ter agora, e já voltamos então com a sequência da nossa programação, falando agora sobre a questão voltada principalmente para a área da saúde.
Já imaginou um lugar para você relaxar, se divertir com amigos e a família? Um espaço amplo em contato com a natureza, onde até seu pet pode te acompanhar. Esse lugar chegou, Green House. Visite-nos e experimente nossas delícias. Presidente Vargas, próximo à Praça Frei Mateus Douzan.
O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também.
Informativo comercial. O programa a seguir é de responsabilidade de seus realizadores.
Paz e bem. A saudação franciscana.
Certo, estamos com 11 horas e 31 minutos. 11 e 31, você está acompanhando a nossa programação especial deste sábado. Bom, nós estamos trazendo aí para vocês aí esse momento bem especial de tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Certo, nós estamos retornando aqui com a nossa live e agora os nossos convidados vão falar mais aí sobre a questão da área mesmo da saúde, né? Antes era uma parte mais do que pode atender, do que não pode. São muitas questões que surgiram aí. E algumas a gente vai poder dar continuidade. O secretário Loino Morona continua com a gente aqui, agora acompanhado da doutora Nayane Mondadori Hoffmann, médica integrante do COI, equipe da linha de frente da Covid-19. Doutora Nayane, como vai? Bom dia.
Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
Igualmente. Chegamos num momento bastante cansativo aí dessa peleia da Covid, doutora?
Extenuante, digamos assim, né, Paulo? Eu acho que nem nos piores momentos nós imaginávamos chegar no momento que estamos agora, né? E acho que o mais grave de tudo isso é o cansaço, que não somente o pessoal da saúde está, né? Que o nosso cansaço, eu digo que é físico e mental, mas a população em si está cansada de nos ver pedir tudo isso, né? Então, acho que está todo mundo já cansado de ficar em casa e agora, mais do que nunca, a gente realmente precisa frisar que isso é importante, né? Então, realmente, o cansaço é generalizado nesse momento.
Uma das perguntas, secretário, que já chegou aqui, é se seria possível chamar um reforço para a área da saúde, pessoas concursadas, nomeadas, aquela situação toda?
Na verdade, não é a questão da falta de profissionais que está ocorrendo, não é só em Lagoa Vermelha, em todo o Brasil, em todo o estado, não é nenhuma questão de possibilidade de chamar ou não. É que não existem os profissionais. Né? Nós acompanhávamos na semana passada uma declaração de um hospital grande da região, aí, de um diretor de um hospital grande da região, que ele falava que ia chegar a um ponto que não teria atendimento por falta de profissionais. Os profissionais, além de estarem cansados, eles estão adoecendo. Adoecendo de Covid e adoecendo de não Covid. A questão do emocional das pessoas que estão trabalhando, né, há mais de um ano nesse ritmo acelerado, né, ele causa essa situação. Então, às vezes, você pretende contratar profissionais, você pretende aumentar a tua equipe, mas não existem esses profissionais à disposição. Então, a possibilidade de você contratar existe, porém, não existem os profissionais.
Inclusive, foi pedido algo na Câmara de Vereadores nesse sentido, secretário, ou não?
Foi feita a solicitação para a contratação emergencial de enfermeira, né? Já fizemos essa contratação. Também chamamos uma enfermeira para substituição de uma que havia pedido exoneração do concurso. E também estamos pedindo a contratação emergencial de médico, né? Mas, como eu falei, né, não existe a possibilidade de você contratar. Os médicos, eles estão, na verdade, tá uma corrida hoje, né? Os municípios menores estão perdendo profissionais, estão tendo que correr atrás, estão fazendo malabarismo, digamos assim, para conseguir esses profissionais, né? Nós aqui em Lagoa Vermelha tivemos a perda de um profissional, por enquanto, que já nos informou, ainda não é oficial, mas nos informou que passou numa residência, vai sair, né? Uma outra profissional que fazia cobertura vai trocar de município, né? Nós temos uma profissional que está afastada, que retornou ao seu estado de origem, onde faleceu seu pai, sua mãe está com Covid. Ela foi prestar atendimento, solicitou férias. E tivemos que entendendo essa situação, também tivemos que dar as férias para essa profissional. E nós estamos correndo atrás, estamos sobrecarregando, digamos assim, os profissionais que aqui estão. Né? Tem profissionais que estão atendendo em 2, 3, 4 lugares, né? Compreendendo a situação. Fomos atrás, já conseguimos um outro profissional para fazer essa substituição, né? de profissionais. E assim é o nosso dia a dia, né, Paulo? A gente não, quando falta atendimento, não é por vontade do secretário. É porque se falta atendimento, se falta, por enquanto não está faltando. O que está acontecendo é de nós não conseguirmos a consulta para o mesmo dia, né? E às vezes tem que postergar para o próximo dia. Mas nós estamos correndo atrás, estamos fazendo o que a gente pode. Como eu falei anteriormente, estamos fazendo o melhor que podemos com o que temos.
Doutora Nayane, antes era novidade, doutora. Alguém pegou Covid. Olha, fulano pegou Covid. Me parece que nos últimos dias está sendo tão natural isso. É o reflexo que vocês sentem lá, doutora?
Lembra lá no início, né, Paulo, que as pessoas queriam muito que eu mexia. Todo mundo queria o CPF de quem tinha pego, né? Fala quem é, as pessoas têm o direito de saber, né?
É, pra gente se cuidar do fulano,
se exato, acho que hoje nem se tem mais essa curiosidade, porque se sairmos aqui na rua, a gente nem sabe quem tem, quem não tem, né? Eu acho que a coisa se tornou tão comum, as pessoas se tornaram tão desacreditadas no vírus, né? Que eu acho que é isso que nos causa tanto espanto nesse momento. E eu acho que a nossa maior problemática, as pessoas colocaram, acho que o maior problema que estão falando agora, deixaram o carnaval, né? Na verdade, Paulo, assim, essas mutações que surgiram agora, eu estava lendo até hoje de manhã, a gente recebe muito artigo, a gente não tem tempo de ler tudo, né? Essas mutações que surgiram agora já foram referenciadas lá em setembro do ano passado. Em janeiro ali foi referenciado que realmente era uma mutação que tinha uma alta transmissibilidade, né? E o que acontece com a mutação? Quando ela muta porque o vírus se transmite muito rapidamente, ele se reproduz muito rapidamente. Quanto maior a quantidade de pessoas junto, mais esse vírus se reproduz. Então, quanto mais eu aglomero, maior é a chance que eu tenho de mutar esse vírus, né? Então, o problema, teve carnaval? Eu não vi carnaval, mas as pessoas foram fazer um carnaval, né? Então, esse vírus que a gente está aqui, a gente não tem, hoje, eu não tenho um dado para te dizer, a mutação está em Lagoa, não temos dados confirmatórios, mas ela está. O que a gente percebia 4, 5 meses atrás, que até no teu caso, né, você passou naquele momento, a tua esposa não passou, né?
Demorou muito.
Exato, os pacientes, meu Deus, mas eu dormi com meu marido 14 dias, exato, tomei mate, como é que eu não peguei? Não sei, hoje o que a gente está percebendo, que pega um paciente, pega todo mundo da casa.
Rapidinho.
Não, exatamente, não está salvando um.
É verdade.
Então a taxa de contaminação está altíssima.
Doutora, hoje as pessoas que estão sendo testadas, quanto por cento mais ou menos dá positivo?
Nossa, se você pega a família hoje... Você
poucos
pega...
escapam.
Pouquíssimos escapam, pouquíssimos, é. Pouquíssimos. E o que está acontecendo? Antes a gente percebia as crianças mais assintomáticas, né? Não estamos percebendo sintomas graves nas crianças, mas todas elas estão tendo uma corizinha, uma tossezinha. Então, nós estamos percebendo uma mudança de perfil na doença. A gente não está mais percebendo aquela doencinha como a gente... Quando a gente estava acostumado com aqueles sintomas, com aquelas características do vírus, o vírus mudou, né? Então, realmente, tudo isso está nos assustando. E antes, a gente não tinha o arsenal preparado. Agora, a gente tem o arsenal, mas a gente não tem mais a capacidade. Porque a coisa tomou uma proporção tão grande que a gente não tem médico, a gente não tem mais respirador, a gente não tem mais leito de UTI. O nosso hospital aqui está abarrotado. Nós não temos mais onde colocar pessoas. Todos os dias eu estou ligando para a emergência para encaminhar um paciente de Covid. Fora os que eles recebem da lista, que eles recebem de fora.
Consegue vaga fora hoje ou não?
Não consegue. Nós não, temos um paciente aqui entubado desde ontem aguardando vaga. Temos mais um estado crítico aguardando vaga. Temos 2 pacientes de 21 anos internados aqui em estado crítico. Mais um de 32 em estado grave. Então, assim, a população realmente precisa entender da gravidade da nossa situação, isso que nós somos um município pequeno, nós
isso
não somos
que se
um município
falava.
Grande.
Ah, mas são pessoas com comorbidades. Como é que está essas
não
pessoas?
Não são. Nós temos 3 casos graves aqui abaixo de 33 anos internados
e no hospital. E que não tinham outras complicações.
Então, realmente, a situação é desesperadora.
E eu até vou fazer essa pergunta, porque eu sei que tem muitas pessoas nos vendo, não só nos ouvindo. é a questão de pessoas que pegaram a Covid, deu positivo e agora, tempo depois, estão positivando de novo. A tal de reinfecção, ela existe ou não existe?
Existe. A questão da reinfecção ela é real, embora difícil de comprovação. Né? Porque, embora com todo o avanço que a gente teve, ainda os testes eles não são 100% fidedignos. E lá no início ainda menos. Né? Os testes que chegavam eles não tinham uma fidelidade de 100%. Então, é possível que talvez um dessas infecções tenha dado um falso positivo. Porém, a gente tem que tratar a reinfecção como algo
real,
algo que existe e que já foi comprovado. Né? Nós não temos aqui a possibilidade de comprovar cientificamente a reinfecção desses pacientes, mas a gente tem que tratar ela como uma coisa real e uma coisa possível. E outro detalhe, geralmente quando há uma reinfecção, se é uma reinfecção, né, a primeira infecção já deixou sequelas. Então é bastante preocupante, a gente tem que se cuidar da reinfecção, seguir os protocolos que nós já estamos cansados de falar e que vem lá do início do ano passado.
Doutora Naiane, está chegando gente assim? Que fez o teste, positivou, agora está de volta lá sendo...
Sim, na verdade, sim. Pelos protocolos do Estado, existem vários critérios para a gente poder lançar no sistema como uma reinfecção. Esse paciente precisa ter coletado um PCR e ser mandado pelo LACEN as duas vezes para ser registrado lá no sistema do Estado como reinfecção. Então, isso para nós é muito difícil.
Aconteceu já aqui, doutora?
Não, nós não temos nenhum paciente. Mas eu já tenho 6 pacientes aqui que têm 2 antígenos positivos, entende? Então, eles são pacientes que já tiveram todos os sintomas, têm 2 antígenos positivos, mas não são dentro dos critérios do Estado, entende? E são pacientes que apresentaram todas as sintomatologias duas vezes. Graças a Deus, nenhum desses 6 pacientes nossos, a segunda infecção sempre é uma mais temerosa, justamente porque a gente tem medo que venha com uma gravidade maior.
Não aconteceu,
mas,
hein?
Não aconteceu, mas são pacientes que já ficaram com sequela da primeira e a segunda vez. Um desses agora está nesse momento na segunda infecção, que está um pouco mais exacerbado.
É.
Mas a maioria deles tem passado bem.
É, são... questões bem interessantes nesse sentido aí para
então
tomar
não dá
cuidado.
Nem para a gente dar tranquilidade para a população, né? Passei, eu tô imune. Não, infelizmente, nem imunidade a gente não tem mais garantia.
Na verdade, nem as pessoas vacinadas estão
Exatamente.
Imunes, né?
Tivemos casos de pessoas que se vacinaram e pegaram o Covid?
Sim.
Aqui em Lagoa?
Sim, tivemos. Lógico que tem todo um protocolo. Existem pessoas que podem ter sido vacinadas já contaminadas, né? Já estavam com Covid e com sintomas muito leves ou assintomáticas e posteriormente receberam a vacina e daí dentro do prazo vieram a desenvolver os sintomas. E aquela questão, né? A vacina ela tem um prazo para ela produzir a imunidade. Os anticorpos vão sendo produzidos à medida do passar dos dias, né? Então são 15 dias aproximadamente da primeira dose, daí tem 28 dias você faz a segunda dose, mais 15 dias para você ter uma imunidade. E mesmo assim, ela não é 100%. Né? Então, assim, nem as pessoas vacinadas, elas estão totalmente imunizadas.
E é difícil de saber se está dando mais fraco ou não nessas pessoas?
Ó, o estudo das vacinas, o que o estudo das vacinas nos mostra, e por isso que elas foram liberadas com esse índice de eficácia, é que sim, né? Se nós formos pegar assim, ó, vamos pegar a vacina que mais está vindo para nós aqui, que é a do Butantan, né? Ela tem, então, após a segunda dose, um índice de aproximadamente de imunização aproximadamente de 50%, né? Ou seja, 50% das pessoas que se vacinaram ainda podem ser infectadas, porém, de maneira leve. Né? 78% não vão precisar de médico e 100% não terão da forma grave.
Uma das pessoas que mais tem combatido a fake aí, secretário Luir, as notícias estão rodando que o Detran multará pessoas que não estiverem usando máscara dentro do carro. É fake ou não?
É fake. É fake, né? Não tem nem por que você utilizar máscara se você estiver dentro do carro sozinho, né? Ou você e tua esposa, você dorme com a tua esposa, você fica com a tua esposa 24 horas por dia, daí você sai dar uma volta de carro para espairecer com os vidros fechados ou com o vidro aberto, enfim, e vai andar de máscara dentro do carro. Não, não, não é fake.
Pessoas que estiveram internadas com Covid, saiu e anda pela rua sem máscara, o que fazer? Não dá para surrar... Como.
Deveria, né?
Surrar na bunda, que nem faz nas crianças,
deveria,
né?
Mas... né? Passar o relho, como diria o meu avô, mas infelizmente não é possível.
denunciar.
Mas que nada impede,
sei
né?
Lá, é complicado. É
errado, né? Acho que vai da conscientização de cada um, né? Porque é isso que eu estou te dizendo, não confere imunidade para ninguém, né?
Ouvinte perguntando o seguinte, os sintomas da dengue não são confundidos com o do Covid? Qual seria o teste mais indicado em relação ao Covid? São duas perguntas diferentes.
Não, os sintomas da dengue são febre persistente, tem dor no corpo, mas geralmente não tem sintoma respiratório. Então, não são sintomas que se confundem, tá? Eu acho que o coronavírus, ele tem outros sintomas, ele tem sintomas digestivos. Então, não seria uma dúvida frequente, nunca nos passou esse diagnóstico diferencial na cabeça, assim. E a questão é qual seria o exame para fazer diagnóstico de dengue?
Não, daí o da Covid, né?
O da Covid. O diagnóstico do Covid, gente, depende muito do prazo. Isso é uma dúvida muito frequente, né? Que a gente recebe muito esse questionamento no Telecovid. O diagnóstico seria, então vamos tentar resumir aqui. O PCR é o exame, o melhor exame que se teria para Covid. Seria um exame para ser coletado do terceiro ao quinto, podendo se estender até o sétimo dia. É o exame do swab nasal. Hoje a gente tem o exame do antígeno, que também é um swab nasal, podendo ser feito do quinto ao sétimo até o oitavo dia, também é swab. O exame do anticorpo é o exame de sangue. Nos laboratórios ele é um pouquinho mais sensível, ele pode ser feito a partir do oitavo dia. Esse que nós temos da Secretaria de Saúde, ele é um exame de ponta de dedo de sangue. A gente orienta o paciente a fazer a partir do décimo dia de sintoma. Contudo, se o paciente tem perda de paladar e olfato, que é a anosmia, a agesia que a gente fala, o nosso a gente já percebeu ao longo desses 11, quase 12 meses aí, que se eu faço esse exame no décimo dia de sintoma, não pega. Uhum. Aí eu retesto o paciente, está ali dois dias e pega. Então, se eu tenho perda de olfato e paladar, eu faço esse exame da secretaria. Quando eu perco o prazo do PCR, eu faço no 12º dia de sangue. Daí, certo. Mais ou menos, seria isso.
Bom, secretário, na verdade, aqui, se a gente for ver das perguntas que surgem, hoje a gente vê uma revolta do pessoal do comércio, que teve uma flexibilizada agora, pequena. Mas ainda quem está insistindo no assunto, e eu particularmente até entendo, é o pessoal das academias, dizendo que não estão conseguindo flexibilizar absolutamente nada para as academias, inclusive essa questão do trabalho, de acompanhamento de pessoas que precisam de exercício físico e tal, e até algumas pessoas voltaram na tua questão abordada ali, das punições que o município vai receber, são tão pesadas assim, não valeria a pena, quem sabe, discutir um pouquinho melhor esse assunto com as academias, secretário?
Olha, qualquer punição que for me imposta é pesada. Né? Qualquer tipo de restrição imposta, tipo de punição que eu venha a infringir algum tipo de lei, para mim é pesada. Então, eu compreendo, mais uma vez, como falei, compreendo a questão das academias, compreendo a angústia das pessoas que têm que pagar o seu aluguel, que têm que pagar as suas contas, né? Porém, não ficou ao nosso alcance essa questão. A partir do momento em que foi tirada a cogestão, nós perdemos a possibilidade de flexibilizar. Nós não temos condição de flexibilizar. Talvez se houver uma mobilização dos órgãos, sei lá, dos conselhos dos educadores físicos e pressionarem junto ao governo do Estado, né, talvez haja uma flexibilização nesse sentido, principalmente na questão dos personal.
Pois é, porque se for ver, né, andando fazendo a sua parte também, contribuindo com a saúde das pessoas,
exatamente.
Dentro do cuidado.
Que nem eu falei antes, né, Paulo, eu tenho muitas coisas que eu não concordo, né, mas isso é uma questão particular minha e eu não posso seguir pela minha cabeça. Eu tenho que seguir a legislação. Eu falo e vou repetir mais uma vez, eu sempre uso essa analogia, né, da questão da lei do farol ligado. Eu não concordo com essa questão de andar de farol ligado durante o dia na BR. Porém, eu saio na BR e eu ligo o farol, porque é lei. Né? E não cabe a mim saber se concorda ou não concorda. Então, assim, a gente tá sendo pressionado, a gente está... Mas não vamos infringir a lei. Se houver uma possibilidade de legalmente, nós flexibilizarmos alguma coisa para as academias, com certeza nós faremos, mas legalmente. Né? Então aí o que eu aconselho aos educadores físicos, aos donos de academia, que pressionem seus conselhos. Né? Que estão lá em Porto Alegre, que estão mais próximos do governo central, e que eles façam uma mobilização e pressionem lá, Porque não adianta eles pressionarem o secretário da Saúde de Lagoa Vermelha, que é uma gota d'água no oceano. Né? Então, talvez a pressão está sendo feita na ponta errada.
Paulo, deixa eu só fazer uma colocação. Eu faço minhas as palavras do secretário. Também não concordo com várias coisas, mas também não vai mudar, né? Mas eu acho que uma semente plantada, ela gera muitas coisas. Então, o que eu queria só fazer uma colocação? Se um dono de um comércio, um dono de academia, um dono de um estúdio de qualquer coisa que está sendo, né, prejudicado nesse momento, se você percebe que o teu filho no final de semana estava numa festa, se você percebe que o teu funcionário no final de semana postou uma foto numa festa escondida, eu acho que você não pode se omitir a isso. Uhum. Você está sendo prejudicado. Mas se você está se omitindo, percebendo essas coisas, você deve tentar plantar uma semente de conscientização nessas pessoas. Eu acho que é dessa forma que você vai ser menos prejudicado. Eu acho que é muito fácil também as pessoas dizerem eu sou prejudicado e ninguém me ajuda. Né? A saúde tem que me ajudar, a prefeitura tem que me ajudar, alguém tem que me ajudar. Mas eu acho que se cada um tentar, pelo menos, como é que o meu funcionário está numa festa clandestina lá no interior e eu vou ter que fechar segunda-feira, a primeira semana do mês, é Páscoa, eu não vou vender. Então, acho que está na hora de cada um também puxar para si a responsabilidade, né? Tchê, eu não vou trabalhar, eu vou ter que fechar porque você está festando no final de semana.
E ele vai querer o salário dele.
Exatamente, né? Então, acho que cada um faça a sua parte também, que vai ajudar todo mundo nesse momento.
Obrigado, doutora. Nós teríamos muito mais coisas para falar, mas esgotou o nosso tempo. E vamos continuar insistindo nisso. Não vamos nos entregar nessa batalha.
Com certeza.
É obrigado. Uma hora ou outra entrar na cabeça de alguém e que vai ter um parente, um amigo, um conhecido ou um ser humano, se daqui a pouco a pessoa é meio sozinha no mundo, vai ter alguém que vai conhecer e que, infelizmente, vai acabar precisando do atendimento médico e não vai encontrar. Obrigado, doutora. Obrigado também, viu, secretário?
Muito obrigado, Paulo, muito obrigado à tua rádio. Deixar dois avisos para nós encerrarmos. Primeiro, um agradecimento também ao pessoal da Vigilância Sanitária do município, que está se colocando à disposição, está também fazendo parte desse grupo, juntamente com a fiscalização do município, da Secretaria da Fazenda. Um abraço e o agradecimento de público ao pessoal da Vigilância Sanitária. E dizer para as pessoas que a partir de segunda-feira estão abertos os agendamentos para as vacinas de pessoas com 81 anos para cima, de 81 a 84, uma vez que nós já vacinamos de 85 anos. Uhum. As pessoas podem ligar na sua unidade de saúde ou pedir para que alguém vá presencialmente, levando o seu documento, e agende a sua vacina. Né? A partir de segunda-feira iniciaremos as vacinas de modo agendado para que não ocorra a formação de filas e também para que a gente não perca nenhuma dose, uma vez que as vacinas vêm em frasco com 10 doses.
Obrigado, secretário Loiro Morano, também pela participação. Estamos finalizando aqui a nossa programação deste sábado. No nosso site, no nosso Facebook, tem algumas perguntas repetidas aqui. Derem uma acompanhada lá que está tudo bem esclarecido dentro do nosso site e também no nosso Facebook. Agora estamos com 11h53. A todos, um bom final de semana. Cuide-se. Bom dia.
Paz e bem. A saudação franciscana. A palavra de fé e a bênção semanal. Do provincial dos capuchinhos do Rio Grande do Sul, Frei Nilmar Carlos Gatto.
Estimados irmãos, estimadas irmãs que me escutam pela tua rádio, a minha saudação a vocês, saudação franciscana. De paz e bem. As mudanças fazem parte de nossa humanidade. Com o tempo, as pessoas precisam mudar caminhos e projetos. E estas mudanças podem trazer angústia, ansiedade, medo. O tempo de quaresma que estamos vivendo é um tempo propício para entrarmos no nosso interior, no nosso coração. Para isso, o Senhor nos concede três colunas que podemos vivê-las de forma mais profunda neste tempo. As colunas da oração, do jejum e da caridade. Para aprofundar nossa mudança a partir destas três práticas quaresmais, me utilizarei das palavras do Papa Francisco.